Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Maravilha, voltamos aqui com Mais Que Palavras, o quadro. Não é um quadro, né? É o momento da palavra de Deus, a palavra do Altíssimo. Colocou no meu coração hoje, antes de ler o texto, que se encontra em Jeremias 29, 13. Aqui eu vou passar com muito amor, com muito carinho, aquilo que eu acredito que está acontecendo e que vai acontecer nesses últimos momentos. Eu posso dizer últimos momentos que nós estamos aqui nessa terra, porque em breve o nosso Senhor e o nosso Redentor virá. Ufa, maravilha! Como esse dia eu anseio, como esse dia eu quero, o dia da volta do nosso Senhor Jesus. Mas como, Pastor Felipe, que você vê esses últimos dias? Você tem falado muito em avivamento, despertamento. Pastor Felipe, você acredita em um avivamento mundial? Não, não acredito. Mas eu creio em um despertamento. Mas, pastor, despertamento e avivamento não são sinônimos? Mas, sim, são sinônimos, sim. Só que essa palavra avivamento acabou caindo no dito popular, na boca do povo, né? Muitos evangélicos falam avivamento, avivamento, últimos dias, avivamento. E quando nós lemos a palavra, nós vemos 2 Timóteo, você vê carta aos Tessalonicenses, você encontra as cartas de Paulo, as palavras de Jesus mostrando que nos últimos dias, amor se esfriando, falta de fé, de comunhão, pessoas, né, fraudulentas, mentirosas, enganadores, pessoas dentro da igreja, tá? A gente lê muito isso achando que é o povo do mundo, mas palavras para pessoas dentro da igreja. E quando se ouve falar em avivamento hoje, ganhou-se a conotação de que vai ter um avivamento onde vai ter uma salvação em massa, vai ter o mundo todo vai se encher da glória do Senhor. Acabou caindo nessa cogitação. Mas a minha visão, pastor, agora Felipe falando, com muita humildade, com muito carinho, é que o Senhor vai despertar a igreja para fazer uma separação daquilo que é o joio, daquilo que é o trigo, daquilo que são as ovelhas, daquilo que são os bodes, daqueles que dizem que são e daquilo que dizem que não são. Eu creio que haverá um despertamento para a igreja, para que quem é do Senhor seja revelado e quem não é seja ainda mais evidenciado. E como que nós precisamos disso? Como que nós precisamos disso? Veja como que anda a igreja hoje em dia, as pessoas. Me lembra a parábola das 10 virgens. As 10 eram separadas. As 10 virgens, não é? Mas elas o quê? Adormeceram, caíram no sono. E como você vê a igreja hoje, com toda a sinceridade? Você vê uma igreja o quê? Sonolenta. Uma igreja cansada. Uma igreja que parece que está ainda tentando entender as coisas que estão acontecendo. Está meio assim dispersa. Mas eu tenho orado aquilo que Leonardo Haverhill, vocês ouvem aqui na rádio, Por que Tarda o Pleno Avivamento. Se você já leu o livro, e se você faz questão de ouvi-lo, quando ele é colocado, mês que vem, em março, vai entrar de novo, o que Leonardo Haverhill crê, que eu também creio, é que esse despertamento, este avivamento, que de fato eu acredito, é para separar o santo do profano. Você está entendendo? Esse é o sentido que eu entendo. Não é para conversões em massa, para que todo mundo, não. Eu creio que vai ser uma separação dentro da igreja. Evidenciar aquilo que é o santo daquilo que é o profano. Daquilo que é do Senhor, para ficar ainda mais evidente. Para ficar ainda mais claro. Porque nós temos visto muitas pessoas que se dizem de Deus, e aos poucos nós estamos discernindo quem é dele e quem não é. E agora eu vou falar algumas coisas do que está acontecendo em Asbury, lá na faculdade metodista. Porque eu estou vendo muitos vídeos, eu estou estudando a fundo sobre o que está acontecendo lá. Nós já podemos chamar de um despertamento. Está acontecendo lá um despertamento, isso é claro. E nós vamos ver o desdobramento disso, o que vai acontecer pós esse despertamento. Mas o que nós estamos vendo ali é os jovens, porque muitos desses jovens são filhos de crentes. Lembrando que os Estados Unidos, você tem que entender esse contexto, quem vive lá sabe disso, é um país, entre aspas, ele foi nascido em um berço cristão, em um berço de protestantes, onde pessoas do Reino Unido vieram para cá achando que era um novo mundo. E muitos consideravam os Estados Unidos como uma nova Jerusalém, no sentido de refazer as suas vidas e viverem uma vida plena e segundo a vontade de Deus. Só que agora os filhos desses crentes lá não vão mais para a igreja. Esses filhos desses crentes não estão mais tendo compromisso com Deus. Nós lemos aqui a pesquisa que apenas 13% dos jovens da geração Z entre 15 e 25 anos estão indo para a igreja. Isso nos Estados Unidos. E esse despertamento agora está trazendo à tona aqueles que já não estavam mais indo, estavam angustiados, e dando a eles uma chance de escolher entre aquilo que é do Senhor e aquilo que não é dele. Por isso que nós chamamos de despertamento. Despertamento. Sim, nos últimos dias, o que nós temos visto é tudo que a palavra do Senhor já diz. Mas eu, pastor Felipe, não deixo de orar por um despertamento. O que eu mais oro é que para que o Brasil seja desperto, para que a igreja, você está entendendo? A igreja possa experimentar esse despertamento mais uma vez, ou a última vez que nós vamos viver isso, e evidenciar de uma vez por todas, clarificar ainda mais aquilo que é do Senhor e aquilo que não é. Deixar ainda mais claro ainda, o santo do profano. E aqui eu vou ler esse texto. Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar. Você não vai buscar nada que não te interesse. Você busca alguma coisa que não te interessa? Eu não vou buscar algo que não me interessa. Eu só corro atrás daquilo que é relevante para mim, muito relevante, que vai me trazer um retorno, alguma coisa. Tem gente que está buscando por riqueza. Tem gente buscando uma boa aposentadoria. Tem gente buscando ser um bom gestor. Tudo que diz respeito a esta vida, né? A ter um alicerce nessa vida. Mas aqui está dizendo em buscar algo muito mais excelente. Buscar a quem é o Senhor. E como que nós buscamos ao Senhor? Você sabe, né? É através da oração. Oração. Todo despertamento ao longo da história, todo despertamento, ele começa através de oração. Oração, comunhão e leitura da palavra. É esse tripé. E nós estamos olhando esse despertamento, eu olho com muito bons olhos lá em Kentucky, porque começou com um grupo orando de novo, orando, clamando ao Senhor. Um grupo de jovens orando, pedindo humildemente que o Senhor pudesse despertá-los. Porque eles sabem o esfriamento que eles estão vivendo, eles sabem as dificuldades que eles estão vivendo e que precisam de um renovo. Irmãos, eu oro ainda mais por um despertamento, porque os dias que se virão daqui para frente vão ser dias trabalhosos. Vão ser dias difíceis. Não vai ser brincadeira com os dias que se virão daqui para frente. E como que nós vamos precisar desta presença, desta glória, desse poder de Deus? Porque eu creio que se nós recebemos essa porção do Senhor, que eu tanto peço a Ele todo dia, ainda mais nós nos fortaleceremos, nós que somos do Senhor. Agora, aqueles que fingem ser do Senhor, ficarão ainda mais profanos, ainda mais destetáveis, ainda mais terríveis, ainda mais descompromissados com a verdade. Eu já posso ver até nesse despertamento que está acontecendo lá, está me evidenciando muitas coisas. Gente olhando a esse movimento, até líderes muito famosos que estão se calando, não falam absolutamente nada. Ou quando falam é para criticar. Não ficam felizes pelo que está acontecendo, alegres. Já outros, sim, com prudência, como eu estou fazendo aqui, nós já estamos olhando para isso e nos alegrando com isso. E oremos para que isso continue, para que possa evidenciar a igreja americana e dizer à igreja americana que é muito soberba. A igreja americana que é orgulhosa, sempre achou, eles sempre se acharam os melhores, os bons, os conquistadores. E está pondo mais uma vez a igreja americana, sabe como? Opa! Evidenciando que eles estavam distantes dele. O abandonaram, o deixaram. Mas ainda bem que um pequeno grupo começou a orar de novo, orando e buscando a ele, para que mostre ainda mais evidente as falsas igrejas americanas para aquelas que agora irão viver de novo um verdadeiro evangelho. Esse pequeno remanescente que daqui para frente vai permanecer, vai continuar um pequeno remanescente. Por isso que eu creio nesse despertamento dos últimos dias, que não é para conquistar o mundo, pelo contrário, é para fortalecer o pequeno remanescente do Senhor que está espalhado por toda a terra. E quando eu digo pequeno, eu não estou aqui para falar em números. Pastor, quantos por cento vão subir, quantos por cento vão ficar? De uma coisa eu sei, por aquilo que eu tenho visto, uma boa parte não vai subir, não. Não estou aqui para dar número, não estou aqui para chutar número. Mas a própria palavra do Senhor diz que largo é o caminho e muitos têm passado por ela. Se é largo o caminho, meu irmão, porque muita gente está passando por ele. Concorda comigo? Ah, pastor, mas diz a palavra lá que um será deixado, o outro vai ser tomado. Ah, das 10 virgens, 5 tão prudentes, 5... Nessas parábolas não estão falando de quantidade no sentido de matemático. Um vai subir e outro não. 5 vão e 5 não. Não, não se trata disso as parábolas. Está dizendo de dois grupos. Dois grupos vão experimentar de algo maravilhoso e o outro não. Um grupo vai ser salvo, o outro não. Não está falando de números iguais aqui. É para que você entendesse. Tem dois grupos. De que grupos quer fazer parte? Eu quero subir, eu não quero ficar aqui não. Chulipa, tô fora. Eu achei legal que o pastor Samuel falando com o pastor Mário Souza na terça, ele... É, porque eu, ó, nós dois, pastor, nós vamos, né, pastor? Aí eu tava no sofá, no cantinho, aí eu fiz assim, ó, fiz o sinal, ó. É três, ó, me deixa fora disso não. Não me deixa fora que vai ser três. Sai, não vem com essa história que é dois, sabe? Eu também vou. Aí ele riu pra mim, deu um sorriso. Ah, Jesus, um pequeno grupo que estava buscando ao Senhor, buscando, clamando, Dias trabalhosos estão chegando, meus irmãos. Eu estou aqui para alertar. Olha o lema da Rádio Trombetas. Anunciando a volta do Senhor Jesus. E o que nós temos que fazer, meu irmão? Nós que somos igreja, é buscar para o Senhor despertar aqueles que estão, ó. Estão meio grogue, meio... Você está entendendo o despertamento no que o pastor Felipe creio? Eu creio num último despertamento, não para conversões em massa, mas para que esse pequeno remanescente fiel possa receber do Senhor forças para continuar, forças para prevalecer, forças para aguentar o que, os dias que se virão. Não vem me dizer que você não anda cansado, não, que eu sei que você anda. Espiritualmente falando, né? A gente anda... Eu, pastor Felipe, eu posso falar por mim. Pior é que eu me sinto assim, ó. Eu sentei com o pastor Samuel um dia desse, falei, pastor... É, pastor Samuel, eu tô aqui, ó, mas... Eu me sinto cansado. Cansado, é? E não é, eu falei, não é cansado da rádio, não, mas... É cansado... De ter que falar as mesmas coisas pra igreja, e tem hora que parece que tem gente que não entende. Gente que tá, não sei, naquele sono pesado, que você chacoalha e a pessoa não entende. É, Jesus. Buscar-me-eis. E aquele grupo daquela faculdade que tá ainda lá, eles orando, confessando os seus pecados, e eu quero dizer aqui que esses que estão confessando os seus pecados eram crentes. Crentes que estavam o quê? Fingindo. Gente que fazia até teologia lá, gente que, né, tá fazendo teologia para ser pastor, para, e tá dizendo, olha, eu tava aqui, mas eu tava putá. E o Senhor agora tá me transformando, tá me curando, tá isso e aquilo. Quer dizer, despertando o remanescente, trazendo à tona os pecados da igreja, tratando a igreja. E como que nós precisamos de um tratamento intensivo? Um tratamento intensivo, a própria igreja está precisando disso. Oh, aleluia. Despertamento. Ô, Jesus amado. Separar o santo do profano. Buscar-me-eis. E olha que coisa linda. E me achareis, meu irmão. Outra coisa que eu quero falar aqui também, que vai ter gente aí, vai ter algumas pessoas que vão tentar reproduzir isso. Você sabe, né? Que tem gente pra tudo. Tem gente que vai querer copiar, vai querer fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Opa, também vão fazer igualzinho, irmão. Não adianta. Isso é um processo de busca, de oração, que dura, pode durar dias, semanas, meses ou anos. Você que é pentecostal, você que é da Assembleia de Deus, ô, maravilha, é o povo que eu gosto. Já ouviu falar de William Seymour? Não é? William Seymour, lá nos Estados Unidos, um dos ditos fundadores da Assembleia Americana. Ele orava sabe quantas horas por dia, meus irmãos? Agora até me envergonho de falar isso aqui porque eu tenho que orar mais, hein? Muito mais. Ô, Deus, volta logo, pai, me ajuda. Sabe quantas horas que o William Seymour orava? Chuta aí. Uma hora? Não. Duas? Três? Ah, três horas, pastor? Ele olhava... Não. Ah, ele orava quatro, pastor? Não acredito. Não, ele orava 5 horas por dia. E ele orava e pedia, Senhor, derrama sobre mim, Senhor. Derrama sobre mim, Senhor, algo novo. Senhor, por favor, me dá um gás aí, Senhor, porque eu quero mais de Ti, eu quero a Tua presença. A Tua palavra diz que o Senhor derrama. E eu tô orando para o Senhor fazer isso. Me traz a vida. Isso é um avivamento, é trazer a vida. Algo para a igreja do Senhor. Aleluia! Oh, glória! Oh, glórias a Deus! Aleluia! Oh, maravilha! em outros avivamentos que nós tivemos ao longo da história, se estenderam sim para o mundo, mudou até situações políticas, né? Mas eu creio que esse último, esse derramar, esse despertar, será para a igreja fazer essa separação do que é dele, do que é do Senhor que não é. E William Seymour orando ao Senhor, orando, o Espírito Santo lhe disse: William Seymour, ora mais. Você ainda não está orando o suficiente, ora mais, William. Ele orava 5 horas por dia. O Espírito Santo lhe falou: William, ora um pouquinho mais. William, ora um pouquinho mais. E é isso que o Espírito Santo tem falado comigo. Felipe, você está se sentindo cansado, Felipe? Você está sentindo que não está dando mais força? Se esforça mais. Se gasta mais. Se coloca mais num lugar para ser usado, Felipe. Ih, Felipe, vai mais, meu filho. Gasta mais, meu irmão. Você não falou? Me usa, Senhor. Me usa. Eu falei. A minha oração, quando eu tinha 17 anos, quando eu aceitei Jesus de verdade, ele me aceitou. Eu falei: Jesus, me usa. Me usa mesmo. Me gasta, Senhor. E ele ouviu a oração direitinho. Ele ouviu a oração muito bem ouvida. Ele tem me gasto. Eu falo: Senhor, me ajuda. E o Senhor fala: a minha graça te basta. A minha graça eu te dou, a minha graça te basta. Acabou. E aí foi o Espírito Santo que falou pro William Seymour, ora mais, William. Ora um pouquinho mais. Aí sabe quantas horas que o William passou a orar? 7 horas por dia. E enquanto ele orava, em algum momento, se derramou o despertar, o avivamento da rua Azusa, na Califórnia. Mas nasceu do quê? Da oração. Não foi de artista, não foi de pessoas conhecidas. Foi de um anônimo, William Seymour. Orando para o Senhor. Orando mais. O despertar é uma resposta de Deus para as orações dos santos. A oração dos santos. Irmão, nós estamos orando ao Senhor, clamando a Ele por misericórdia, para que Ele possa renovar nossas forças. Eu preciso ser renovado pelo Senhor. Eu preciso de renovo espiritual. E de tanto orar, Deus responde. Assim como respondeu esse pequeno grupo lá em Kentucky. Eles estavam orando anos, estavam orando por anos, e o Senhor os respondeu. Eu também faço essa mesma oração: Senhor, desperta a tua noiva, desperta a tua igreja, Senhor, para separar quem é e quem não é, Senhor. Nós já conseguimos evidenciar alguns aí que tá, né? Como o pastor Samuel França fala, tem gente que o chifre, ó, já tá saindo assim, ó. O bafo, né, de dragão tá vindo. Tem gente que dá pra ver já que não é de Deus, mas tem gente, irmão, que finge tão bem. Tem gente que fala como crente bem, prega como crente, mas engana direitinho. Mas nos bastidores fala mal dos outros, não tem vida com o Senhor, impiedoso, pede dinheiro o tempo todo. Gente que está nessa vida. Quantos pastores que eu conheço que não estão falando nada sobre isso? Pastores famosos, que eu estou me referindo a pastores famosos que usam o Instagram todo dia e não estão falando nada sobre isso. Sabe por quê? Porque eles só querem para essa vida. Só querem money, dinheiro, business, marketing. Eles têm medo de um despertamento. Porque se houver realmente um despertamento na igreja, vai ficar claro que esses pessoal é que nós já percebemos que são lobos. Vai ficar ainda mais claro a intenção desses camaradas. Buscar-me-eis e me achareis. Deus se deixa ser encontrado. quando me buscardes de todo o vosso coração. E aqui não é meio coração, meia vida. É buscar com tudo, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Eu quero buscar ao Senhor a cada dia mais. Buscar, estar em sua presença. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Porque os dias que virão não serão fáceis. A América vai viver, a América do Norte vai viver dias como nunca antes viveu. Eu creio que Deus está despertando a América, porque dias virão trabalhosos. E esse remanescente fiel vai precisar estar equipado, fortalecido no Senhor. A cada dia, as coisas estão se estreitando. Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Nos últimos dias, virão falsos profetas que, se possível, enganariam até aqueles que foram chamados pelo Senhor. Já pensou num negócio desse? Falsos profetas que fariam sinais e maravilhas, que, se possível, enganariam aqueles que foram chamados pelo Senhor. Está entendendo um negócio desse? Então, o que que a igreja precisa despertar? A igreja precisa de ter o quê? Discernimento. A igreja precisa estar antenada no Senhor e orando ao Senhor. Nós precisamos estar orando como nunca antes. Nós não podemos dar desculpa, porque tem apostasia, porque tem isso, tem aquilo, de nós deixarmos de orar. A nossa função é orar mais, buscar mais, chorar mais, clamar por misericórdia. Até parece que eu não vou pedir ao Senhor: Senhor, renova a minha vida. Ao começar em mim, Senhor. Ao começar em mim, transforma o meu coração, aviva o meu coração, aviva a tua obra, Senhor, através da minha vida, através de você que está me ouvindo, que comece em você, na tua família, na tua casa, na tua igreja, na tua comunidade. Ao começar em você, oh, aleluia. Ao começar em nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos pagar tempo de oração. A igreja está orando pouco, está orando pouco. Lá em Kentucky, um grupo de jovens teve que fazer isso, orar. Um pequenino grupo de jovens, pessoas, adolescentes, 17, 18, 19, 20 anos, jovens, tiveram que nos ensinar a orar mais, buscar mais. Em nossa casa, em nosso secreto. Eu também, eu, pastor Felipe, tenho que orar mais. Chorar mais, clamar mais. Fala: Senhor, tenha misericórdia da igreja brasileira. É cada maluco, que está surgindo aí. Gente pedindo pix no YouTube, gente pedindo pix na rede social. E quando eu falo pedir pix, é deturpar os dons que Deus deu. Gente dando profecia por valores. Olha, eu vou te dar isso aqui, ó. Eu vou te dar uma palavra de Deus se você me der tanto. Irmã, misericórdia. Ah, meu Pai, me segura aqui, senão eu vou falar cada coisa. Meu Deus, me dá força, Senhor. É cada um que eu tenho visto, gente. Eu já vi gente que fala que é pastor, profeta, diz que é profeta. Inventa uma língua aí chamada idioma. O idioma. E tá falando que isso é um espírito que entra nele na floresta. Não, porque quando eu entro na floresta, o espírito do idioma entra em mim. E eu falo: idioma. Vai trabalhar, rapaz! Vai tomar vergonha na tua cara. O espírito da floresta, o Joma. Rapaz, é cada coisa que eu tô vendo que é absurdo. Eu tô vendo líderes no altar falando palavras torpes. Se eu, pastor Felipe, tô vendo tudo isso, eu imagino Deus olhando pra esse show de horrores. Porque tem muito lugar aí, tem muita igreja, que não é mais igreja, é qualquer coisa. Menos igreja. Aonde Deus não é mais exaltado, aonde Deus não é mais louvado, virou um show de horrores. Um show de mau gosto ao Senhor. E tantos absurdos que eu tenho visto. E é por isso que eu ainda mais oro para um despertamento. Porque tem muito crente aí que fica tá dormindo no pão, achando que é de Deus. Não, porque eu vi que era a língua estranha de Deus. Mas aí como que você sabe que um dom é de Deus? Você olha o fruto. E quais são os frutos? É uma vida piedosa. Uma vida em santificação. É uma vida que não quer fama. É uma vida que não quer holofote. Uma vez alguém me perguntou: pastor Felipe, qual pastor que você está ouvindo muito? Olha, ultimamente está difícil de ouvir, porque o que eu tenho percebido é que muitos pastores aqui no Brasil parece que deixaram de ser pastores e viraram marqueteiros. Porque é incrível, pastor que tem frase pronta. Você percebe que o camarada é bom de marketing, tem frase pronta, uma boa oratória, sedução de palco. Mas não tem, você percebe que não tem a presença de Deus mais. É tudo, usa mecanismos, fórmulas. E tem gente achando que isso é de Deus. Conheço até crentes que são sinceros em oração, mas estão dormindo no ponto. Nossa, pastor, olha como que fulano de tal é usado por Deus. Ah, por que ele é usado por Deus? Porque eu tô vendo aqui, ó, ele é usado. Aí você olha os frutos no bastidor, porque eu, pastor Felipe, gosto de examinar a vida de quem eu tô ouvindo. O que você acha que eu vou ouvir qualquer um? Eu vou ouvir quem eu sei que dá frutos de arrependimento. Quem tem uma vida íntegra no Senhor, uma vida... Você acha que eu vou ouvir qualquer músico? Você acha que eu vou colocar aqui na rádio qualquer cantor pra cantar? E tem cantor aí que tá hoje cantando umas músicas aí. Oh, meu Deus, falo ou não falo? Tem um cantor aí que a cada dia tá indo pra um caminho que eu já tô vendo que se continuar indo pro caminho que tá indo, não vai dar coisa boa. Tô orando por ele. Senhor, misericórdia na vida dele. Misericórdia na vida desse rapaz. Um rapaz que começou bem, cantando, louvando a Deus. O louvor dele estourou. Mas hoje tá se vestindo de uma forma ímpia. Tá falando de uma forma ímpia. Tá agindo, indo para um caminho que para muitos está sem volta. Aquele que tá de pé, tome cuidado para que não caia. Eu oro ao Senhor por esse despertamento. Ei, você crente, em que grupo você está? Está buscando ao Senhor? Para que o Senhor desperte a sua igreja? Ou não? Está dormindo no ponto? Senhor, faz tua obra em nós. Busque ao Senhor de todo o teu coração. E ele deixará ser encontrado por ti.